ar Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Vamos começar o programa destacando uma vitória pelos direitos humanos. O Brasil viveu ontem um momento histórico. Foi divulgado o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que apontou 377 pessoas responsáveis por crimes da ditadura militar. Enquanto isso, no Congresso Nacional, o deputado Jair Bolsonaro, durante uma discussão com a deputada Maria do Rosário, disse que não a estupra porque ela não merece. Lamentavelmente, mais uma demonstração de machismo e preconceito deste parlamentar. Aqui fica a pergunta: de que lado o Brasil hoje quer estar? Do lado do respeito aos direitos humanos ou do lado do preconceito? O Observatório do Terceiro Setor, como um veículo que apoia as iniciativas para a justiça social, condena atos de preconceito e discriminação. O tema do programa de hoje é a AIDS, uma questão de saúde e também de direitos humanos, uma doença que carregou, ainda carrega, o peso do preconceito. Para falar sobre o tema, temos aqui a médica Caritas Helva Basso, médica e assistente da Coordenadoria DST, Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, da Secretaria Municipal da Saúde. Boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem? É um prazer recebê-la.
Obrigado. É um prazer estar aqui também, podendo falar um pouquinho sobre as questões relacionadas às DSTs e à AIDS no município de São Paulo.
Caritas, depois de 30 anos, né, dessa luta, de programas, como é que está o controle dessa doença?
Então, nós estamos vivendo um momento particular da epidemia, né? Várias coisas boas aconteceram, houve redução na taxa de detecção de casos aqui no município de São Paulo, houve redução na mortalidade. Mas nós estamos observando que a epidemia está assumindo um contorno diferente, né? Um contorno que se assemelha aos momentos anteriores no início da epidemia, ou seja, nós estamos falando de uma epidemia chamada concentrada. O que significa isso? Que ela acomete principalmente alguns segmentos da população, né? Esses segmentos que nós chamamos de população, segmentos mais vulneráveis à aquisição da doença.
Eram jovens, agora são os idosos.
Não? Os idosos continuam sendo, mas não em tão alta proporção. Hoje nós temos jovens, e dentro dos jovens, a população de homens que fazem sexo com homens, né? Para você ter uma ideia, na população geral, a taxa de prevalência da infecção é de 0,4%. Na população de homens que fazem sexo com homens, é em torno de 10%. Na população de profissionais do sexo, em torno de 5%. De usuários de drogas injetáveis, 5%. Então, estamos falando de uma probabilidade de 10 a 20 vezes maior do que a da população geral. Então, é isso que caracteriza o que nós chamamos de epidemia concentrada, né? Ela é mais intensa num determinado grupo da população.
Devido a isso, é uma doença que tem uma carga muito grande de preconceito.
Muito grande preconceito e estigma. Aliás, nós tivemos que amadurecer durante algum tempo essa retomada, essa abordagem, né, dessas populações específicas, porque nós temos que ficar bem atentos, né, para não estigmatizar esses grupos populacionais, né, e sabermos que nós precisamos ter um foco para conseguir controlar a epidemia. E nós precisamos, por isso, nós precisamos falar dessas populações, né? Mas nós temos que ter um cuidado muito grande para não estigmatizá-las, para não aumentar o preconceito, para, enfim, né? É uma população, apesar de nós termos legislações avançadas no Brasil, né, em relação à homofobia, né? Infelizmente, acho que a nossa sociedade está atrás da nossa legislação.
A sociedade brasileira é conservadora.
Ainda é, né? Nós observamos aí as ações de violência contra, de homofobia contra gays, homossexuais, né? Então, infelizmente, nós temos que, do ponto de vista da saúde pública, da saúde coletiva, nós não podemos nos abster de dizer que tem alguns grupos que são mais acometidos, porque nós temos que focalizar nossas ações para esses grupos. Mas nós temos que dizer para a população que todas as pessoas estão sujeitas. Então, a AIDS e as DSTs não acometem apenas esse grupo, ela acomete toda a população. Ela é um pouco mais intensa nesses grupos, provavelmente pela a forma como eles se expõem, que é mais intensa do que a população,
geral.
Né?
Além do desafio da comunicação, que é essa doença, é importante transmitir as informações básicas para o controle. Isso. O que é necessário para nós mudarmos culturalmente a cabeça do cidadão brasileiro em relação às doenças transmissíveis como a AIDS? Ao longo do programa nós vamos conversar sobre isso. E você, ouvinte, pode participar do nosso programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. E também pode postar sua pergunta em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor.
Trianon AM.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, agora com o nosso segundo convidado, que acaba de chegar aos nossos estúdios, o Jean Gonschkain, que ele é médico do Instituto de Infectologia de São Paulo, responsável pelo ambulatório de AIDS no idoso no Hospital Emílio Ribas, e mestre em doenças infecciosas e também autor do livro Sexo e AIDS, Depois dos 50. Boa tarde.
Boa tarde, meus amigos.
Prazer revê-lo.
Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite.
Que foi o trânsito?
Muito trânsito.
Porque o Emílio Ribas é aqui pertinho dos nossos
pois
estúdios.
É, mas ele é contramão, e aí agora com ciclofaixas, é difícil. Mas chegamos.
Seja importante. Bem-vindo.
Muito obrigado.
Agora nós vamos falar de sustentabilidade.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rolinha, andandurinha, te esconde bem, te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai Juriti. Fico calado, muito cuidado, o homem vem aí.
O jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes e aos convidados do Observatório.
Que assunto importante você traz hoje?
Então, Joel, na verdade, o que parecia ser uma brincadeira de mau gosto realmente se tornou verdade. O ouvinte que nos acompanhou na última terça-feira deve se lembrar que falei de uma lei que tramitava na Assembleia Legislativa de São Paulo e que, se aprovada, deixaria as nossas já poucas e sofridas florestas ainda mais desprotegidas. E não é que na noite de ontem essa lei foi aprovada? Diante da crise hídrica que atravessamos, e sendo que uma de suas causas principais é exatamente a ausência de vegetação natural que proteja nossos rios, mananciais e fontes de água, essa lei é algo totalmente absurdo e sem qualquer ligação com a realidade que vivemos. Para se ter uma ideia dos principais itens aprovados, Vamos comparar com o Código Florestal Brasileiro, que já havia definido 30 metros de vegetação para a proteção das fontes de água. Isso já não era uma maravilha, segundo muitos estudos já mostravam a necessidade de maior proteção para nossas águas. Mas eis que vem a Lei Paulista e fala em margens com vegetação de 5 metros.
Que absurdo!
Essa medida, segundo especialistas, entre eles o Roberto Rezende, da Iniciativa Verde, e Malu Ribeiro, da SOS Mata Atlântica, terão a capacidade de ainda piorar a crise hídrica, já que reservatórios e rios que têm suas margens com pouca vegetação natural têm reduzido a sua capacidade de armazenar água. Falta de sensibilidade e bom senso é pouco para dizer dos deputados que foram capazes de aprovar uma lei como essa. Resta-nos agora esperar a reação do governador Alckmin, que poderá assinar ou vetar a lei. Vamos torcer para que ele compreenda o que está em jogo e vete sem dó essa verdadeira barbaridade.
É um absurdo, como eu disse, Reinaldo. E é interessante, nesse momento perigoso do país que a gente vive, tá? Inclusive com questionamentos em relação à nossa democracia, a classe política, quando precisa dar uma resposta, ela dá o contrário. Então, ela representa hoje, nesse momento, um retrocesso.
E você fala de representar. Representar grupos menores, né, em detrimento da sociedade como um todo. Né? Quer dizer, a quem se beneficia de uma margem tão reduzida assim? Então, é preciso pensar que a gente, esse risco todo que nós estamos vivendo, fazer os nossos parlamentares indo na contramão, né, Joel, faltando a sensibilidade de responder à sociedade, realmente é uma coisa muito grave.
Eu observava a expressão da Cáritas aqui, ela também está pasma, né?
Sim.
E você acompanhou, né, Cáritas, você comentou dos 5 metros.
Eu li na Folha de São Paulo hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu vi a notícia num jornal de grande circulação em São Paulo que ocorreu
a aprovação dessa lei.
Esse desastre.
Realmente
do ponto
é uma
de
loucura,
vista ambiental, né? No momento em que nós estamos vivendo uma crise de água no estado.
Está
faltando água no estado.
Falta sensibilidade e razão a esses parlamentares.
Acho que sobra. A luta por alguns sobram, provavelmente, alguns interesses muito particulares que devem estar direcionando aí a atitude dos políticos.
Jean, isso é uma questão muito dura, principalmente, como vocês mesmos comentaram, num momento muito difícil que nós temos passado em relação aos nossos reservatórios e mananciais. Quer dizer, é algo absolutamente fora do contexto imaginar que os nossos representantes ajam dessa maneira. Mas, felizmente, a gente tem a sensibilização que um outro bom representante que daria o seu desfecho final não o fará. Isso é a nossa esperança.
Vamos torcer, né,
Jean? Eu acredito, eu acho que São Paulo hoje é um dos melhores estados em todos os aspectos, apesar de além daquilo que nós gostaríamos ou aquém daquilo que nós gostaríamos, mas em termos de segurança, transporte, saúde, porque quando a gente já sai para outros estados, as coisas são muito piores. Então, talvez eu fique muito mais tranquilo de quem vá estar na ponta dessa caneta para fazer esse desfecho, que é algo e alguém bastante consciencioso.
Vamos agora falar de AIDS, com a reportagem da Rádio ONU. Unicef, desde 2005 foram evitadas 1 milhão e 100 mil de infecções por HIV em crianças. Nossa, foram infectadas 1 milhão e 100 mil infecções por HIV em crianças. Laura Gobert, de Nova York, tem as informações.
De acordo com dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, estima-se que 1 milhão e 100 mil infecções por HIV entre crianças com menos de 15 anos foram evitadas e novos casos caíram em mais de 50% entre 2005 e 2013. A informação foi publicada nesta sexta-feira. O Dia Mundial de Combate à SIDA é celebrado em 1º de dezembro. Segundo o Unicef, esse progresso extraordinário é resultado da expansão do acesso de milhões milhões de mulheres grávidas a viver com HIV a serviços de prevenção da transmissão da mãe para o bebê. O diretor executivo do fundo, Anthony Lake, afirmou que se é possível evitar 1.100.000 novas infecções de HIV em crianças, é possível proteger todas as crianças do HIV. Ele defendeu ainda mais investimentos para o setor. As quedas mais acentuadas ocorreram entre 2009 e 2013 em Moçambique e em outros 7 países africanos: Malawi, Etiópia, Zimbábue, Botsuana, Namíbia, África do Sul e Gana. No país lusófono, a queda foi de 57%. No entanto, o Unicef alerta que o objetivo global de reduzir as novas infecções de HIV em crianças em 90% entre 2009 e 2015 ainda está fora de alcance. De acordo com a agência da ONU, a disparidade no acesso ao tratamento estaria prejudicando o progresso. O fundo afirma que entre pessoas a viver com HIV em países de média e baixa renda, os adultos têm mais probabilidade do que as crianças de receberem o tratamento antirretroviral. Segundo o Unicef, a tendência de mortalidade da SIDA para adolescentes também causa preocupação. Enquanto as mortes relacionadas à SIDA em todos os outros grupos etários caiu cerca de 40% entre 2005 e 2013, os adolescentes com idades entre 10 e 19 formam o único grupo em que essas mortes não estão a diminuir. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelber. New York, New York.
Muito bem, a reportagem é um dado muito bom. E eu quero fazer uma correção na abertura da reportagem. Desde 2005 foram evitadas 1.100.000 infecções por HIV em crianças. Essa boa notícia, ela pode ser... Nós temos alguma coisa a comemorar depois de 30 anos, Jean?
Eu acho que assim,
de luta contra AIDS aqui no Brasil.
Vamos voltar primeiro um pouquinho a essa questão dessa informação que nós recebemos da ONU agora. Uma das coisas muito importantes é o acesso do maior número de países em desenvolvimento para a terapia antirretroviral. Isso é uma coisa que foi uma grande luta. Eu lembro que eu estava num congresso em 2004, portanto nós estamos falando já quase há 11 anos. Nesse congresso em 2004, aconteceu na Tailândia, e quem fez a abertura do congresso foi o Kofi Annan, com a presença do Nelson Mandela e da Indira Gandhi. E eles pediam o seguinte: access for all, ou seja, acesso a todos, para que todos tivessem a possibilidade de ter acesso à terapia antirretroviral. A quebra das patentes veio trazendo a possibilidade de serem comercializadas em grande escala essas medicações, com mesma qualidade, podendo então dissociar e disseminar essas medicações para esses países, especialmente do continente africano. Isso fez, logicamente, com que tivesse esse grande impacto, principalmente nas mulheres grávidas, podendo sim fazer a testagem e iniciar durante a sua gestação, e principalmente toda a preocupação com o parto propriamente dito. Quer dizer, o parto deixou de ser um parto vaginal, ou seja, aquele parto natural, o parto normal, passando a ter o parto obrigatoriamente cesárea, mesmo nessas áreas. E o estímulo, que infelizmente pela pobreza e miséria nesses países ainda é um problema, que era a proibição absoluta do aleitamento materno. Então, óbvio que quando a gente recebe essa informação, a gente diz... Temos o que comemorar? Temos. Mas temos muito ainda o que fazer. Felizmente, no Brasil, nós sempre vivemos uma situação muito diferente, exatamente porque nós tínhamos todas as medicações e temos as medicações disponíveis no nosso sistema de forma absolutamente gratuita. Encorajamos as mulheres a fazerem o pré-natal, até para saberem se elas são soropositivas ou não, a despeito de muitas que ainda não fazem e que vão descobrir que são soropositivas, muitas das vezes, quando já estão em trabalho de parto, numa fase extremamente avançada. Quer dizer, isso é um grande problema e é exatamente isso que a gente não quer que ocorra. A gente quer que cada vez mais a gente tenha a possibilidade de que todas as pessoas façam o seu pré-natal, falando agora de Brasil, e que nós possamos impedir que essas crianças nasçam soropositivas.
Jean, você citou a questão da disponibilidade dos medicamentos. Está sendo bem eficiente em todo o país? Isso corresponde às necessidades, efetivamente?
Isso que eu ia perguntar para você e a Cáritas também. Então, a população de baixa renda, que vive em condições precárias, tem acesso?
Então, quando a gente fala de medicação na disponibilidade, ela é absolutamente eclética, ela não está olhando quem tem, quem não tem dinheiro, ela é distribuída, ela é produzida pela FURP, enfim, pela Fundação de Remédio Popular e, logicamente, disseminada para todas as unidades de saúde para que eu possa fazer com que todos tenham acesso a essas medicações. Isso, sem dúvida alguma.
Bem, os medicamentos antirretrovirais, eles são adquiridos pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de DST-AIDS, hoje é chamado Departamento Nacional de DST-AIDS. Todos os medicamentos antirretrovirais que são utilizados para o tratamento das pessoas vivendo com HIV, eles estão disponíveis, como disse o Jean, independente da condição social, ele é absolutamente, é um acesso universal. Então, a disponibilidade é feita por meio dos serviços que atendem pessoas vivendo com HIV. Então, não tem nenhum tipo de discriminação ou de, né, para distribuição dessa medicação. Então, quanto a isso, a gente não tem problema e não tivemos problemas com abastecimento, a não ser situações muito pontuais, em alguns momentos que o Ministério teve problemas para importar um sal, para trazer a medicação, um determinado medicamento antirretroviral, aconteceu algum momento de ter um controle sobre o estoque. A gente nunca chegou, o Jean trabalha lá no Emílio Ribas, eu trabalho no Centro de Referência de AIDS também, além da coordenação lá do município, e nós nunca tivemos um problema de desabastecimento, para dizer assim, o paciente que precisava do antirretroviral não teve acesso.
Não tem dúvida.
Antes de eu fazer uma pergunta que chegou pelo Facebook, você citou, o Jean trabalha no Emílio Ribas e eu trabalho lá de cá. Vocês trocam informações a respeito do trabalho que vocês realizam?
Depende do que você está chamando de trocar informações, né?
A população que vocês atendem, os relatórios, o número de pessoas que são atendidas, você citou os jovens agora, no início do programa, o Jean tem um livro sobre o sexo depois dos 50, de idosos.
Você sabe uma coisa que é muito interessante, que nós somos, por exemplo, ela é do Estado e da Prefeitura. É. Quer dizer, então nós já trocamos diariamente essa informação de uma forma não formal. Né? A gente não precisa sentar para fazer reuniões e definir estratégias e tudo mais, porque a gente tem essa vivência. Muitos médicos que são do Emílio Ribas também trabalham na Prefeitura.
É relevante.
E trocam. Então, trocam absolutamente.
Essa simbiose.
Então,
né?
Isso é importante? É importante. É importante, até porque algumas exigências que a gente faz no Estado também se refletem na Prefeitura e vice-versa. Então, isso, eu acho que quando a gente fala de doença, a doença ela é apartidária. Ela não está relacionada a quem é o governo e principalmente porque o lado de cá não é político. Né? Quando a gente fala dos médicos que não...
Você está falando uma coisa importante. A doença é um combate, é uma preocupação de Estado, não de governo.
Não tem
isso
dúvida,
é fundamental.
Exatamente. Sim. E mais do que isso, desse envolvimento das pessoas que estão ali na linha de frente e que não, eu não quero saber quem é o governo A, B ou C, se isso é municipal ou estadual. Eu quero a medicação disponível para o meu paciente.
A pergunta que veio do Face para vocês. Por que, com tanta informação, programas de prevenção e distribuição gratuita de camisinhas, os índices de AIDS entre os jovens aumentam?
Pois é. Primeiro,
com você,
claro, eu vou até fazer uma colocação baseado, né, nós estávamos num simpósio há 2 meses atrás com alguns estrangeiros. E quando saiu a ONU, lançou exatamente em julho um relatório informando que no Brasil, a despeito do que vinha acontecendo de queda de 27%, no Brasil houve um aumento de 11% no número de casos de AIDS, principalmente em jovens de 15 a 24 anos. E aí, então, uma das colocações que pessoas estrangeiras falavam era: a culpa é de vocês que simplesmente dão aos seus pacientes medicação gratuita. Eu parei, mas como que você está falando uma coisa como essa? Então, qual é a grande questão? A questão era que a interpretação, e isso por existe um viés de verdade, que é o fato de você dispor medicação gratuita e para aquele jovem que interpreta isso como sendo um tratamento de cura, ele fala, eu não preciso me preocupar, porque se eu me contaminar, eu tenho medicação que vai me tratar como se eu tivesse uma pneumonia de 10 a 14 dias. Isso não é uma verdade, porque uma vez que eu começo a iniciar a medicação, eu vou ter que fazê-la pelo resto da minha vida. Então eu não posso
não
parar.
Não tem cura, vou deixar claro, né?
Cura.
É controle, não é isso?
E as pessoas, o jovem ainda ele continua olhando o seu parceiro, ou a quem lhe que vai ter a, sua, a relação com ele, como um aspecto, só aquele estereótipo de saúde. Se ele tá, tem esse aspecto de saúde, então não está doente. Mas o HIV, a presença do HIV não obrigatoriamente significa AIDS, ou seja, doenças oportunistas. Então, com isso, logicamente, quem vê a cara vê o HIV, não é AIDS. A AIDS
uma
a gente
propaganda,
consegue identificar.
Uma publicidade que nós tivemos
hoje
é bem interessante.
Pois não. Então, vamos lá. Eu acho que, sim, nós temos alguns fatores, né? Eu acho que tem isso que o Jean colocou, talvez uma certa banalização do tratamento do HIV, né? Que deixa as pessoas talvez mais tranquilas, né, para lidar com essa situação, falando, ah, tem tratamento. Pode ser um componente disso. Mas eu acho que tem outro componente, do ponto de vista comportamental, que é muito difícil de lidar, né? Os jovens, eles se engajam em relacionamentos em várias situações, né? É engraçado, porque assim, você fala para um jovem, ah, você está namorando, está estável, eles têm uma história de ficar. E se eles ficam 3 vezes, e se eles estão juntos há 2 meses, para eles já é um relacionamento estável. Eles deixam de usar o preservativo. E eles têm, então, vários relacionamentos estáveis durante um tempo muito curto. Isso os coloca numa situação de maior risco. Mas eu queria lembrar uma outra coisa. Aqui no município de São Paulo, nós fizemos uma pesquisa, que é uma pesquisa de comportamento, atitudes e práticas, chama PECAP. Essa pesquisa foi feita nacionalmente, já por dois momentos, acho que 2004 e 2008, e nós fizemos uma para o município de São Paulo, né, para conhecer a realidade do município de São Paulo. E nós nos deparamos com uma situação muito interessante. 46% das pessoas não conseguem obter o preservativo, por exemplo, no serviço público. Então, do que nós estamos falando? Né? Eu acho que em relação ao jovem, nem sempre o jovem tem grana para comprar um preservativo, por mais barato que nós, na nossa geração, acho que possa ser um preservativo. Então, se ele não tem acesso ao preservativo, de repente ele está ali, né, com todos os hormônios à flor da pele, quer nem saber, ele se relaciona e não usa o preservativo. Então, uma das coisas que o município tem feito agora, ultimamente, quanto política de prevenção, é ampliar o acesso ao preservativo. E aí, a nossa colocação é, se a pessoa tem o preservativo, seja o jovem ou qualquer indivíduo, tem o preservativo em mãos, ele pode ou não usá-lo, né? Depende dele. Se ele não tem o preservativo em mãos, ele não irá usá-lo. Então, qual é a nossa máxima? Nós temos que dar acesso ao preservativo. E a outra coisa, jovem não vai buscar preservativo em unidade de saúde, né?
Não vai.
Quem vai em unidade de saúde? Quem frequenta a unidade de saúde, né? Um posto de saúde que está aberto o dia das 7 da manhã.
Os adultos vão só quando necessitam, né?
Quando estão doentes. Quem está doente, jovem, não sei se está com muita vontade de fazer sexo,
verdade,
né? Agora, o jovem que está com todos os hormônios à flor da pele, ele não vai buscar preservativo. Então, uma iniciativa que nós fizemos foi de disponibilizar o preservativo fora do serviço de saúde. Então, por exemplo, lá na Secretaria Municipal de Saúde, que fica ali na rua General Jardim, nós colocamos um dispenser de preservativos na calçada, né? Como esse, nós temos 18 pela cidade. Esse dispenser, ele cabe 14.400 preservativos. E ele fica ali na calçada, amarrado num poste. As pessoas passam e pegam, livremente. Tem uma faculdade na frente, os jovens pegam, todo mundo pega, as pessoas passam, olha, preservativo, pega o preservativo e leva.
A iniciativa é muito interessante, entendeu? Mas não estaria uma informação complementar?
Não, não necessita. Vou te dizer por quê. Porque nessa mesma pesquisa, 97% das pessoas disseram que o preservativo é eficaz e é bom para evitar a transmissão das DSTs e da AIDS, né, do HIV. Então,
já é um nível de consciência aí,
já,
a respeito
as pessoas sabem.
Da utilização.
O que nós estamos colocando, diferentemente aí, é que, assim, em comportamento sexual, é muito difícil a gente... isso aconteceu com a sífilis quando a sífilis não tinha cura, né? Você, quando as pessoas estão, né, engajadas num relacionamento, ou quando elas estão praticando sexo, tudo acontece, passa tudo pela cabeça e tem todas as formas possíveis de expressão. Então, você não sabe, o que você falou ontem não está ali incorporado na cabeça das pessoas na hora que ela está fazendo sexo. É uma situação que eu quero colocar, que, assim, você não muda o comportamento das pessoas, assim, né? E quando diz respeito ao exercício, à expressão da sexualidade, é muito mais difícil, né? Nós não vamos ficar no quarto de cada um acompanhando cada um.
Eu quero registrar que eu estou percebendo a tua preocupação de apresentar a situação, o trabalho que você realiza na coordenadoria, na Secretaria de Saúde, sem fazer um discurso moralista, né? Porque
sim,
o jovem é importante isso, quer dizer, se precisamos controlar isso, mas existe um comportamento,
sim,
né?
Então, precisamos
relação
colocar
a
o preservativo
essa
disponível. É isso que
você
nós
sabe
vamos
que é uma curiosidade? Você me lembrei agora. Eu fui voluntário da LA, Liberdade Assistida, para os jovens.
Sim.
E os jovens, lá tinha lá também camisinhas para os jovens. Então a gente percebeu que uns pegavam com regularidade até uma quantia. Né? E aí fomos fazer uma pesquisa. Porque aí você... Ah, não, eu vendo para o meu irmão. Ele vendia para o irmão mais velho dele. Né? Então, mas, como você disse, Caritas, olha interessante, já, é que ele tem acesso àquilo. Então ele começa a manipular, entrega para o irmão e percebe que o irmão use, e a partir do tempo cria uma nova cultura no comportamento sexual dele, que está começando, ou que vai começar, enfim.
E alguém usa. Nós temos sido muito questionados sobre isso, né? Ah, e as pessoas vão pegar, vão vender. Bom, se alguém, está escrito bem grande lá, esse é proibido venda, é distribuição gratuita. Se a pessoa comprou, ela vai usar. Então, ele está acontecendo o que nós queríamos que acontecesse, tá? Então, esse tipo de preocupação não passa pela nossa cabeça. Só para completar, em volta lá onde tem esse dispenser grande, tem dia que sai dois, tem dia, assim, sexta-feira, tem dias que esvaziam o dispenser duas vezes ao dia. Então, são 30 mil preservativos que circulam numa região onde cheia de... locais de entretenimento adulto,
exatamente.
Né, ali na região central, e é isso que nós queremos inundar
alguns
esses
travestis
espaços,
fazem ponto
muito,
ali
muito, HSH, nós queremos inundar esses espaços com preservativos para que as pessoas se protejam, e não estamos muito preocupados com essa história, ah, será que está vendendo? Se vendeu, alguém comprou e usou, não era para ter comprado, está lá escrito que é proibida a venda. O que nós queremos é que as pessoas tenham o preservativo disponível e usem. Essa é a nossa máxima.
Ou seja, é um aspecto importante numa mudança cultural que se espera.
E
aquilo chega com frequência, a utilização com frequência.
Não sei se é cultural, eu digo que é de acesso.
De acesso.
As pessoas têm que ter acesso ao preservativo. Eu acho que o custo de você ampliar esse acesso é muito menor do que o custo que você vai ter com uma pessoa com uma DST ou com uma infecção pelo HIV ou AIDS.
Yeah.
Né?
E você, Janke?
Eu acho o seguinte, essa questão do acesso é fundamental, mas eu acho que existe uma necessidade muito grande de fazer valer a consciência das pessoas de usarem preservativo. Hoje nós estamos aqui falando, vamos distribuir, usar a camisinha, mas as pessoas não usam a camisinha. Não usam. Ah, mas está circulando a camisinha. A gente tem pacientes que acompanham com a gente no Emílio Ribas e que colocam claramente, um deles é gerente de uma boate GLBT, que eles têm um que chamam de quarto escuro, o dark room, e que as pessoas, para entrarem nesse dark room, obrigatoriamente têm que entrar com preservativo. Às 3 horas da manhã se liga a luz desse dark room para fazer a limpeza e o que se descobre é que está o chão cheio de preservativos fechados. Quer dizer, as pessoas sabem da
pega
informação,
o
têm
não
o preservativo na mão e não usam. Outro aspecto que a gente se preocupa é o jovem que bebe e que usa droga. Quer dizer, quando a gente tem uma situação como essa, o que que acontece? O indivíduo que tem, que está alcoolizado, será que ele lembra do preservativo nessa hora? Mas eu também acho que a gente tem que fazer valer a questão do preservativo, a importância. E voltar a falar, porque as pessoas acham que falar de preservativo, né, imagina, eles usam de que forma? E ela, a Caritas colocou uma coisa, colocou uma coisa muito certa. O jovem, inclusive tem um trabalho feito na Universidade de Pensilvânia que mostrava que os adolescentes, que os teenagers faziam o quê? Eles simplesmente, nas relações estáveis, eles não usam, e relações estáveis para ele, 3 a 5 relações, são relações estáveis com as mesmas pessoas. Ninguém faz acordo sorológico de tirar o preservativo na relação. Isso é muito claro. Então, quando a gente olha uma situação como essa, a gente vê que o jovem, ele usa, mas ele usa errado. Ou, quantos não são aqueles que sentem uma situação de que, por exemplo, usam 2 preservativos numa relação, e que aumenta a chance de trauma. Então, é importante a gente falar sobre isso? É importante falar sobre isso. Tem que usar preservativo? Tem que usar preservativo. Nós começamos uma campanha no Emílio Ribas, agora em novembro, que era para fazer com que as pessoas tomassem consciência da necessidade do uso de preservativo, porque o jovem não usa. E eu acho que é o que a gente fala. Talvez esse acesso mais fácil, a gente comece a ter coragem de pôr na rua, porque a gente escondia. E as pessoas falam, pô, eu não vou lá pegar. Imagine um jovem entrando numa farmácia cheio de velhinho com remédio e ele sai com preservativos e um lubrificante. Quer dizer, opa, quer dizer, ele sai constrangido. Ele sai constrangido e muitas vezes ele fala, quer saber uma coisa? Você tá bonitinha, não tá doente. Então, esse é um grande problema. Então, é muito importante a gente ter coragem de falar, tem que usar preservativo, tem que distribuir sim preservativo, tem que facilitar para as pessoas passarem na rua assim, pegarem esse preservativo e saber, bom, eu tenho ele aqui, por que que eu não vou usá-lo? Eu acho que isso é fundamental.
É mais fácil convencer o jovem a utilizar a camisinha ou o idoso?
Um paciente idoso, certa vez, me disse assim, ou eu tenho sexo, ou eu coloco a camisinha.
Exatamente.
Porque, quer dizer, eles nunca usaram preservativo nas suas relações, era para prevenir gestação indesejável, ninguém se preocupava com doença sexualmente transmissível, muito menos o HIV, que nem existia. Então, com isso, é muito complicado, mas eles têm que ser encorajados, sim. E qual é o grande problema quando a gente fala da camisinha e a gente fala assim, será que as campanhas diminuíram, a gente não fala sobre isso? É muito difícil, e você colocou uma coisa muito importante, quer dizer, como que eu vou entrar dentro da relação das pessoas, dentro de casa, e exigir faça assim, faça assado, o sexo tem de ser dessa forma ou não? Então é muito mais prático você falar, use a camisinha. Mas cada grupo merece uma discussão individualizada. Vamos pegar, por exemplo, as mulheres. Se a gente pegar e dividir as mulheres, meninas adolescentes que têm sua relação sexual cada vez mais precoce e acabam
estão engravidando cada vez mais precocemente
e tendo outras doenças sexualmente transmissíveis, inclusive sífilis, HPV e tudo mais. Quer dizer, a gente tem que fazer um trabalho para essas crianças. Quando a gente tem esses adultos jovens, muitas vezes que têm relacionamentos estáveis, muitas vezes estão noivos e usam a camisinha, não usa, como deveria ser feito isso? E para mulheres que muitas vezes estão casadas e questionam se o seu relacionamento é um relacionamento seguro, e aquelas que vão começar um novo relacionamento depois que enviuvaram, se separaram, também é uma outra situação. Então, a gente está pegando só as mulheres nas suas várias condições e que elas, cada um desses grupos merece uma orientação individualizada. Então, óbvio que se a gente não tiver a participação de todos, não só dos médicos, mas da comunidade como um todo, falando e tendo coragem de falar, da gente sentar para o filho e falar, vamos sentar, do filho virar para o pai, olha, se agora está começando a namorar, que você está separado, usa a camisinha, quer dizer, será que não é hora da gente ter coragem?
É verdade.
E essa importância, da gente quebrar essa bobagem, esse tabu de não ter coragem de falar sobre isso, porque simplesmente, fruto disso, o número de casos de AIDS está aumentando, sim, e lamentavelmente vai continuar aumentando se nós não fizermos.
Nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Eu tenho aqui perguntas dos nossos ouvintes, mas aqui no intervalo a gente conversava com a Cáritas, ela veio com dados a respeito da pesquisa que ela acha relevante falar. Voltando então àquela pesquisa que vocês realizaram,
a PECAP,
você tem um importante dado para...
Então, o dado é o seguinte, que das 86% das pessoas relataram ter tido uma relação sexual no último ano. E entre estas, quem teve relação com parceiro fixo, só 44% delas usaram preservativos. Entretanto, com parceiros casuais, esse número aumentou para 87%. Ou seja, já existe uma compreensão, digamos, um pouco maior, né? E se a gente olhar para as PECAPs nacionais anteriores, houve de fato uma mudança de que com parceiro sexual é peremptório, é mandatório você utilizar o preservativo, né? Agora, com parceiro fixo, fica aquela história. Talvez se a gente perguntasse entre nós aqui, se você chegar numa sala de uma reunião, alguma coisa, e perguntar para os casais que estão ali, para as pessoas de idade média, assim, né, dos 40, 35 a 45, quem usa preservativo se está numa relação estável? A maioria não usa. As pessoas não usam, né? Elas estão numa relação estável. Isso é uma situação que aqui está comprovada. 44% apenas usa. Concordo com o Jean, a gente tem que dizer que é importante usar. Não estou dizendo que a gente não tem. O que eu quero dizer é que as pessoas sabem que o preservativo protege, né? Por que elas não usam esse... A gente não conseguiu botar esse ovo de Colombo em pé. Né?
Esse é um dado relevante.
Pois é, mas
porque olha que coisa interessante. Quer dizer, eu utilizo com algumas parceiras camisinha, mas com a minha parceira fixa, não.
Mas a questão
é casual.
Então, mas entendo uma coisa. Qual é a minha preocupação? Por exemplo, nesse estudo que foi feito na Filadélfia, ele mostrava o seguinte: as relações estáveis para esse jovem era 3 a 5 relações com a mesma parceira. Quer dizer, aí a gente está falando de gente que está casado, enfim. Mas vamos imaginar esse jovem, e a gente está falando do pico de aumento nesse grupo etário. Então, qual é a grande questão? Esse jovem tem 3 a 5 relações e acha, bom, nós estamos bem, nós nos damos bem, você é saudável, então a gente tira e está tudo bem, não tem por que a gente se preocupar. E aí volto a dizer, a importância daquele acordo sorológico das partes fazerem o teste antes de tirar o preservativo.
A bissexualidade no público jovem também é um fator de crescimento? O jovem tem a namorada, tem o parceiro, mas também tem relações homossexuais.
A gente sabe que o homem que faz sexo com homem e homem que faz sexo com homem e mulheres tem um aumento das estatísticas em relação ao público heterossexual. Mas isso não invalida, até para a gente nem ter a chance de rotular, tá vendo? Essa doença é um estigma ainda...
Nos anos 80 tinha esse rótulo.
Isso sim, porque era o grupo mais comprometido, mas não é essa realidade. É importante a gente entender isso, porque as pessoas também se despreocupam às custas disso. Elas têm uma relação heterossexual e, com isso, deixam muito à vontade de não se preocupar.
Então, Jean, antes de você chegar, eu tinha falado exatamente isso para o Joel. Que, assim, é evidente que a gente tem grupos mais vulneráveis a adquirir o HIV. Né? A gente não pode esconder isso. É, entre esses grupos mais vulneráveis estão os homens que fazem sexo com homens, gays, profissionais do sexo e tal. O cuidado que a gente tem que ter, você tem toda a razão, é que a epidemia não está só ali. Ela está ali com maior intensidade. Sim. E a gente tem que pensar nisso do ponto de vista de formular uma política pública. Isso. A gente tem que ter foco de saber que tem algumas populações que elas têm que ser olhadas mais de perto, que tem que ser dado um cuidado diferente. Mas qualquer pessoa que se relacione, que tem uma relação sexual sem desprotegida, está sujeito a adquirir o HIV ou qualquer outra DST.
Essa população...
A sífilis, por exemplo, está aumentando e muito também na população em geral e nos jovens.
Qual é a grande questão? A sífilis ela tem um outro viés.
Uma palavra
aí
que eu vi que vocês evitaram utilizar aqui, a promiscuidade, será?
Não é promiscuidade, não é. Você pode ter uma única relação com um paciente, com um parceiro soropositivo e se contaminar. Então, esse é um outro erro. Quer dizer, e esse é o estigma da doença, tá vendo? Se contaminou porque é promíscua. Mentira.
Aí tem um discurso moral, né?
Então, falando de estigma, os veículos de comunicação estão sabendo tratar com essa nova fase de conhecimento da AIDS?
Você sabe o que eu acho? Eu vejo vários aspectos. O primeiro é que a gente sempre, ao longo dos anos, tentou abrandar o que era AIDS. Não, AIDS é uma doença crônica, uma doença que tem tratamento e que, então, você pode ficar tranquilo.
Tirou o perigo,
então,
né?
Tirou
parece.
O medo.
É o medo, o perigo, né?
Então, qual é a grande questão? As pessoas que são soropositivas não têm uma vida tão positiva quanto a gente quis deixar. E quem tem HIV e está me ouvindo sabe o quanto é duro tomar medicações na hora certa, o quanto é ter os efeitos colaterais da medicação, o quanto é ir buscar medicamentos
não é uma
a cada
vida
dois
confortável,
meses,
né?
E olhar o seu resultado, ver se a carga viral baixou, está indetectável, se o CD4 subiu. Quer dizer, não é fácil. Isso é importante que a gente defina. Então, a gente teve culpa nesse sentido. A gente abrandou esse sofrimento. Mas é importante dizer, não é fácil ter HIV/AIDS.
Olha que interessante. Ah, em cima do que você falou dos veículos de comunicação, a Gisele de Almeida, do Paraíso, foi a última que ligou. Eu até inverti aqui porque lembra um pouco, tem sentido do que você perguntou. Nos filmes norte-americanos, quando há cena de sexo, logo vemos eles pegando o preservativo. No Brasil não se vê isso. O que parece que o Brasil não tem essa cultura. O que vocês acham?
Pois é, eu acho que a grande questão, ainda nós temos muito preconceito da doença, sim, as pessoas ainda têm preconceito, ninguém aparece nas campanhas colocando eu tenho AIDS, eu tô vivendo uma vida difícil, ou eu tô ótima, enfim, as pessoas têm dificuldade, principalmente porque isso vai ter impacto na sua vida social, na sua vida laboral, ou seja, dentro do ambiente de trabalho. Como que ele vai olhar o chefe naquele momento que ele fez uma campanha dizendo que ele era soropositivo? Agora, é diferente, talvez se ele tivesse diabetes, se ele tivesse um câncer, ele seguramente mostraria e participaria isso para as pessoas à sua volta. Então, temos estigma, sim.
O Benedito de Castro, de Genópolis, a população de rua tem como saber se são portadoras do HIV? Há uma política pública para essa questão?
Posso falar?
Claro, é você.
Tem, sim.
É a Caritas que vai falar.
Tem condições de saber. Vou falar do município, né, onde eu participo aí da formulação da política em DST/AIDS. O município tem os consultórios na rua, né, que são voltados para o acompanhamento das pessoas em situação de rua, como a gente diz. E entre essas pessoas tem pessoas que estão na rua por motivos diversos, né, e às vezes por falta de emprego, por sei lá, enfim. E tem pessoas que também fazem uso abusivo de drogas. Então, a gente tem um público que é...
Esse público, no caso, da Cracolândia.
Como é o caso lá da Cracolândia, onde o município tem o programa chamado de
Muito
Braços
Abertos.
Muito interessante
esse programa.
Né? E que é uma das coisas que nós estamos fazendo lá e que se estenderá para as outras regiões do município é fazer a testagem das pessoas em situação de rua. Então, elas são testadas... a gente pega, temos observado que o percentual de positividade do HIV entre as pessoas é parecido com o que é
difundido na literatura, literatura internacional, inclusive, e que é em torno de 5%, de 4,5% a 5%. A gente observa isso fazendo a testagem da população em situação de rua. Além disso, os casos diagnosticados de HIV, nós estamos fazendo um tratamento supervisionado, né, e matriciado. O que, que significa isso? Os consultórios na rua, eles têm médicos clínicos que cuidam de várias patologias que essa pessoa em situação de rua tem. Se ele tem HIV, às vezes, como usuário de droga, ele tem a infecção pelo HIV, mas ele não vai no serviço de saúde, né? Mesmo o serviço de saúde estando ali. Nós temos um serviço que acompanha HIV AIDS que está plantado dentro da Cracolândia. E, às vezes, o usuário de droga não vai no serviço para ser acompanhado, para receber a medicação. Então, o que nós fizemos? Fizemos o inverso, né? O consultório na rua, como atende o paciente nos hotéis onde eles estão abrigados, na tenda, em vários locais, e eles, então, foram capacitados por uma médica infectologista nossa, você conhece, que é lá do Emílio Ribas, a doutora Zarifa. Ela capacitou esses médicos do consultório na rua, e ela faz um matriciamento, que é, se eles têm alguma dúvida, eles entram em contato com ela, ela esclarece a dúvida e ela faz reuniões periódicas com eles de atualizações e de orientações. E eles fazem o tratamento, nós temos 31 pacientes em tratamento supervisionado. Os agentes comunitários de saúde vão lá nos hotéis de manhã e dão a medicação para o paciente tomar na frente deles. Agora, com esse tratamento simplificado, aí, o 3 em 1, que o Ministério deve estar soltando, segundo eles, no começo de 2015, nós conseguimos, junto ao Programa Nacional, alguns tratamentos para fazer o tratamento supervisionado dessa população em situação de rua. Porque esse medicamento, ele junta 3 em 1 e usa um comprimido uma vez ao dia. Então, isso facilitou muito o tratamento supervisionado, porque você dá uma vez só. Então, o agente comunitário de saúde vai lá, entrega o comprimido, a pessoa toma, naquele dia pronto, só volta no dia seguinte. Né? Hoje, os esquemas de tratamento que nós temos, todos, né, hoje, são de... Não, tem alguns esquemas que pode ser uma vez ao dia, né, mas outros esquemas são duas vezes ao dia, ou uma vez ao dia ou duas vezes ao dia. A facilidade desse é que uma vez ao dia é um comprimido só.
Ou seja, de acordo com o que o Jean falou, quer dizer, pode até ser ruim, então. Porque facilita muito a vida das pessoas, já está fácil.
Não seria isso por aí.
Não é só a quantidade de comprimidos que as pessoas tomam que traz efeitos indesejáveis para o tratamento, né? O Jean está falando de outras coisas. Ele está dizendo que quando você usa medicação, tem uma série de efeitos colaterais que te dão muito... que são ruins, que é assim, você não está doente, por exemplo, quando você não tem AIDS, tem só a infecção pelo HIV, não está sentindo nada e começa a tratar, os pacientes falam isso, eles sabem muito bem disso. Falam assim, eu estava bem, comecei a tomar o remédio,
agora
fiquei doente.
Fiquei doente.
Porque os efeitos colaterais são muito intensos. É diferente de você facilitar tomar o remédio de maneira... contínuo e regular, de ter adesão ao tratamento, que isso é fundamental, porque sem adesão ao tratamento, o vírus pode, a má adesão, ela estimula o surgimento de vírus resistentes, e esses vírus resistentes requer medicamentos diferentes, maior complexidade do tratamento e maior dificuldade de adesão. Então, ter um comprimido só é ótimo para as pessoas aderirem ao tratamento e continuar se mantendo bem, bem, no sentido de que elas recuperam alguns aspectos da vida, da qualidade da vida delas, elas se inserem, não se engajam em trabalho, voltam para ter vida social e tal. Mas com um custo, que é isso que o Jean tem ressaltado. Tem um custo isso, né? As pessoas sabem que tem um custo. Muito embora elas consigam... voltar para o trabalho, ter um novo relacionamento,
meu
às vezes que perdeu.
Correr, quando você falou, Caritas, quando você falou esse custo, tem uma equipe multidisciplinar, por exemplo, psicólogo que faz o acompanhamento para tratar a autoestima dessas pessoas e as complicações psicológicas advindas da doença.
Isso é multifatorial, né? Quer dizer, você tem o assistente social, você tem o psicólogo, você tem o médico, você faz com que essas pessoas se engajem de tal forma dentro de uma dinâmica completa. Quer dizer, você tem que olhar esse paciente como um todo. Até porque a gente está falando de uma situação como morador de rua, mas a gente também tem avós, que são senhorzinhos, que têm uma família absolutamente constituída e que descobrem que são HIV. Quer dizer, qual é o impacto disso social, moral, ético, enfim, na vida? Então a gente tem que dar essa multidisciplinaridade. Sim. E a Caritas comentou uma coisa muito importante, que adesão é o sucesso do tratamento. Se o indivíduo não adere de forma regular, ele logicamente evolui de uma forma ruim. E esses indivíduos, se eles não forem bem acolhidos nesse primeiro momento, eles não aderem à medicação. E aí evoluem sim com a doença, que é a AIDS, que são a síndrome das doenças oportunistas que se manifestam.
Jean, você lançou o livro Sexo Depois dos 50. Em que ano?
Isso foi 2010.
Tem pesquisa, precisa atualizar alguma coisa?
Sim, na verdade a gente
precisa. As novas edições já.
O que que acontece? Hoje a gente tem, só para se ter uma ideia, mostrando que 80% das pessoas acima de 60 anos ainda continuam tendo relações sexuais. Acima de 60 anos. Quando a gente fala de 70, acima de 70 anos, nós temos pelo menos 50% das pessoas ainda mantendo relações sexuais, pelo menos uma relação ao ano. Quer dizer, era uma coisa que a gente achava, imagina, o vovô não tem mais nada. Agora, quando se descobre a sexualidade do idoso, se vê com preconceito. Hoje, a gente vê que os idosos estão chegando à idade da maturidade, literalmente, em boa condição física, saúde, social, ou seja, eles ainda mantêm-se nos seus elos sociais, passam a ter novos relacionamentos e, consequência desses relacionamentos interpessoais, surge o relacionamento sexual. Muitas vezes são viúvos que vão se reconstituir. São pessoas que estão separadas e que vão também reconstituir a sua vida. Então, óbvio que se a gente tem esse percentual, a gente sabe que tem a relação sexual, então tem que ter o sexo protegido com o uso do preservativo. Agora, aí é importante a gente também orientar em que momento ele usar, como usar. Até porque ele se vê muitas vezes numa relação com uma pessoa mais jovem e que ele se sente inseguro. Eu não sei colocar, eu nunca coloquei. Eu não colocava com a minha esposa. E agora, como fica?
E aí tem uma pergunta aqui. Parece um pouco preconceituosa, da Maria Fernanda de Santana. A AIDS aumentou entre os idosos devido ao Viagra ou não tem nenhuma relação?
Óbvio que eles estão, como eu disse, eles estão chegando em melhor condição e performance física. Então, à medida em que eles têm uma melhor condição e performance física, eles estão se relacionando e com isso, logicamente, existe essa realidade. Por outro lado, existem algumas medicações que melhoram a sua performance sexual. Não obrigatoriamente que as pessoas que usam um Viagra, um Cialis, um Levitra, são pessoas que precisassem usar definitivamente. Mas isso
encoraja
a esses indivíduos terem mais relações e, à medida que essas relações são desprotegidas, maior a chance de se contaminarem, sim.
Aqui, para fechar, o Jorge Andrade, da Vila Prudente. Essa é a Vila Prudente, é a Zona Leste, né? A portadora do HIV não deveria ser proibida de engravidar? Uma gravidez de uma soro positiva não é arriscado para se colocar no mundo mais um portador da doença?
Na verdade, assim, a gente tem todo... você quer falar também? Qual é a grande questão hoje? Mais um motivo da gente ter... antigamente, quando a gente falava de uma paciente soropositiva, a chance de contaminação era praticamente 80%. E hoje, com as estratégias que são tomadas, se feito um diagnóstico ainda nesse período pré-natal, feito todos os controles, a gente diminui para menos de 2% de risco dessa criança acabar nascendo. Então, dizer não engravide, claro, existe toda uma preocupação até com parceiro, enfim, mas hoje claramente nós podemos fazer com que essa mulher, mais do que isso, hoje, só para você ter uma ideia, mulheres que sejam soropositivas, que estejam em tratamento, independente de terem descoberto o diagnóstico agora, podem sim fazer métodos de fertilização in vitro. E podem sim, muitas vezes eu tenho um paciente que são soros discordantes, ele negativo e ela positiva, existem tratamentos para que essa mulher possa, e ela tenha esse direito de gerar um sonho de ser mãe.
Muito bem. Isso, não, eu quero complementar,
claro,
eu acho
sim,
que é super importante. O Jean falou em direito, direito. As pessoas têm direito, né? Se elas desejam ter filhos, ela tem direito de ter os seus filhos, independente se elas têm HIV ou não. Como a gente tem possibilidade de intervir, reduzir a possibilidade de nascimento de crianças com HIV, né, não há porquê, né, eu acho que não é, é uma,
justo,
eu diria, não é justo, não é, né, impedir, não seria legal, legítimo, ético, justo, impedir que essa pessoa engravide. Não tem, você viu aí, você acabou de dar uma notícia da redução do número de crianças, do que se evitou no número de crianças com HIV. Então, as pessoas têm direito. E uma das coisas que se costuma dizer no imaginário da população é dizer assim, ah, mas o cara tem HIV, vai ter filho para deixar órfão, né? Hoje, eu, por exemplo, tenho pacientes que eu acompanho há 20 anos. E que estão com carga viral indetectável, CD4 bom, cuidando da vida. Então, nem esse possível espectro rondando aí de que a criança vai ficar órfã, hoje ele também, digamos, está absolutamente minimizado e no, enfim, eu acho que, eu sinto muito, mas a colega, eu acho que
Jorge
acaba
de Andrade,
sendo...
da Vila Prudente.
É, o Jorge, é uma questão de direito, né? A gente tem que exercitar isso o tempo todo, né? As pessoas têm direito, do mesmo jeito que elas têm direito se engajar no relacionamento que elas querem, né? Seja com pessoas do mesmo sexo, seja com pessoas de sexo diferente, seja com quem quiser, é uma questão de direito. Tem direito de ter filhos, tem direito de tudo. Agora, deve se proteger, sempre. Essa que é a palavra de ordem, né?
Muito bem.
Podemos fazer o que quisermos, mas protegidos.
Olha,
sempre.
Estamos no final do programa, passou rapidinho, olha lá. Começamos às 2, são 15 horas e 5 minutos. Eu tenho que terminar, mas eu tenho que dar duas informações importantes. Primeiro, eu quero agradecer o telefonema da Maria do Socorro, da Vila Guilherme, que ligou para parabenizar o editorial do programa. Obrigado.
Excelente,
viu,
mesmo, viu, João?
Eu quero aqui também... Ah, tem uma pergunta do Henrique Garcia. Se, em 30 segundos, os nossos convidados respondem. De Santa Cecília, Henrique Garcia. Ele leu uma matéria que é uma droga nova que previne a AIDS em 95%. Isso é verdade? Então, se for verdade, não é perigoso para aumentar a AIDS?
Então, na verdade, é exatamente essa droga de droga, uma medicação única que contém três medicações inseridas nela. Existe uma profilaxia que a gente chama pré-exposição e que está definida principalmente para casais, hoje, nesse momento, para casais que são sorodiscordantes e homens que fazem sexo com homens. É uma população extremamente restrita, que é exatamente aquela que é mais vulnerável. Volto a dizer, mais vulnerável nesse contexto. Então, por isso que ela merece essa atenção especial que foi preconizada, inclusive, pela Organização
Muito bem.
Mundial de Saúde.
Muito
bem.
Aqui no Brasil, nós estamos ainda em fase de estudos,
pois
né,
é,
Jean?
Exatamente.
No Brasil, está acontecendo um estudo que é multicêntrico, com a Fiocruz, o Centro de Referência de AIDS e o Hospital das Clínicas. Eles estão justamente testando com um grupo de pessoas para ver a viabilidade de se usar a PrEP de maneira de difundir isso para aquelas pessoas que não conseguem, por algum motivo, utilizar o preservativo como prevenção da DST e do HIV.
Muito bem.
A prevenção
termina,
do HIV. Nesse
termina
caso.
No dia 15 de dezembro o período de inscrições para os cursos gratuitos da Escola Aberta do Terceiro Setor. São mais de 1.000 vagas para os cursos com gestão contábil e captação de recursos. As inscrições vão de 17 de novembro a 15 de dezembro. Ainda tem tempo, hein, ouvinte, se você estiver interessado. Veja mais informações em nosso site, www.observatoriotressetor.com.br. www.observatório3setor.com.br. O Le Monde Diplomatique é o parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Leia e assine o Le Monde Diplomatique, que pode ser encontrado nas principais bancas de São Paulo e do país. Fechamos o programa. Muito obrigado. 30 segundos para os nossos dois convidados fazerem as suas considerações finais. Começo com você, Reinaldo. Hoje foi chato porque essa nova lei é mais um ataque à sustentabilidade.
Mas é importante a gente fazer a pressão e o Observatório cumprir muito bem esse papel de divulgar e pressionar sempre nos limites que a gente pode como imprensa. Mas foi muito bom participar do programa aqui com o Jean e com a Caritas. Muito obrigado. E boa tarde a todos e boa tarde, Jean.
Caritas, suas considerações finais. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-la.
Amém. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos os ouvintes pela paciência de nos acompanhar aqui, né, e dizer que é sempre importante para nós divulgarmos e falarmos sobre os meios de prevenção, sobre, né, em que momento estamos da epidemia, porque as pessoas precisam ouvir isso, precisam se conscientizar. E na mídia, né, com um grande alcance, isso tem que ser enfatizado o tempo todo, né? Nem sempre a gente consegue ter acesso, então cada vez que temos que aproveitar para dar um recado, né, que não façam sexo desprotegido. É isso.
Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar e quebrar o tabu do preconceito, não só das doenças sexualmente transmissíveis, mas de uma forma de prevenção, que é o uso do preservativo. Então é exatamente por isso que a gente lançou uma campanha agora no Emílio Ribas, que é nas redes sociais, que é exatamente a forma com que os jovens interagem entre eles, que é hashtag use camisinha, para as pessoas fazerem essa divulgação para os seus amigos, para os seus filhos, dando a possibilidade da gente poder discutir essa questão, já não em esferas outras, que não dentro da nossa própria casa, com os nossos amigos, filhos e netos, por que não? Então, seria muito legal as pessoas entrarem nessa campanha. Muitos artistas já aderiram, já fizeram isso nas suas redes sociais, e me seguir. Mesmo Raul Gil fez isso, Fabiana Scaranzi, Adriane Galisteu. Então façam vocês, hashtag use camisinha, divulguem isso. Isso é extremamente importante. E a gente não vai falar só de AIDS no carnaval. A gente vai começar agora a falar de AIDS sempre.
Todos os dias.
E falar sobre AIDS é falar também sobre prevenção, e o uso do preservativo é a única forma, que não tem contraindicação e nem efeitos colaterais.
Ponto final em mais um Observatório do Terceiro Setor. Eu quero agradecer a presença do médico infectologista Jean Gorenstein, do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas, da médica Caritas Relva Basso, que é médica e assistente da Coordenadoria de ST, Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, da Secretaria Municipal da Saúde, e meu parceiro Reinaldo Canto. A produção do programa do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda, Ana Rogers e Diego Henrique. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras, à meia-noite. Se quiser ouvir novamente esse programa, estará em breve disponível em nosso site, www.observatório3setor.com.br, e nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP. Tendência. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.